Pois bem, nós vamos tratar de um assunto agora que ele está muito presente no dia a dia de muitas pessoas, às vezes até da gente, às vezes de alguém com quem a gente convive, mas às vezes passa tão despercebido que a gente acaba não percebendo a gravidade ou a devida importância para uma atenção para isso. Nós vamos falar sobre vícios em jogos, jogos virtuais, necessidade de você estar fazendo alguma coisa na internet, que isso acaba se tornando muitas vezes um vício. E nós convidamos para estar conosco uma psicóloga que atua muito nessa área também, um conhecimento amplo sobre isso, Daiane Toqueto Machado, que está conosco nessa manhã, e eu quero agradecer a disponibilidade de estar conosco. A gente sabe que a agenda sempre é corrida, né, Daiane? Mas obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. E obrigada pela oportunidade de a gente trazer um assunto tão importante e tão atual hoje na nossa sociedade.
É verdade. A gente acaba percebendo que a internet, ela começou a quase que ser vital para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam sem internet um pouco, parece que já vão adoecer. E quando acabam se viciando em alguns jogos, algumas atividades virtuais, há uma diferença entre dependência química e vício em internet? A gente pode traçar um paralelo quanto a isso, doutora Daiane?
Então, eu acho que é importante a gente referir aqui que a dependência de substâncias psicoativas, que é a dependência química, como o pessoal costuma chamar, no meu entendimento como profissional, atuando há 22 anos na área, não existe diferença nenhuma. Tá? Quimicamente, o nosso cérebro ele trabalha com químicas cerebrais. Quimicamente, nós não temos diferença. Né? Nós temos um sistema de recompensa e esse sistema de recompensa ele é alimentado que é o que faz levar à dependência daquilo que a gente prefere, vamos dizer. Uhum. Então, a doença emocional, o sintoma, ele é o mesmo. O que difere são algumas características, algumas questões que vão trazer que vão ser diferentes. Por exemplo, o uso do álcool. Daí a gente costuma ouvir muito, né, dizer, ah, não, o álcool não é droga, né? Ou é dependente de álcool e tem os dependentes de droga. Então, assim, nós da área da saúde não separamos. Para mim, o dependente de álcool ou alcoolista é o mesmo dependente de substâncias psicoativas, aquela como a cocaína, o crack, a maconha, enfim. Então, existe só essa diferença. Vamos dizer assim que é o diferencial é o tipo de substância ou o tipo de comportamento que você vai adotar. Mas é a compulsão e a impulsividade e o sistema de recompensa, aquilo que nos faz bem. Aquilo que a gente quer sentir de positivo. E aí nós temos isso igual, tanto no jogo, quanto hoje na internet, né? Porque não é só jogar, nós estamos dependentes também da internet, de estar online o tempo todo. Nosso sistema de recompensa está muito ligado a isso. Então, o que, que acontece? Os sintomas lá da dependência de álcool, da dependência de cocaína, claro que tem o diferencial da substância, a ação da substância, que acaba prejudicando outros sistemas.
Fisicamente também, né? Mas no psicológico é o mesmo resultado.
O mesmo resultado. Até antigamente a gente separava, né, a dependência. Ah, ele tem dependência física e tem dependência psicológica da substância ou do comportamento estabelecido. Uhum. Hoje, não. A gente entende que tudo isso faz parte de um mesmo sistema, né? Então, o que, que acontece? Nós temos a tendência a desenvolver algumas compulsões. Por quê? Porque tem uma falha aí na forma que a gente reconhece o que é prazeroso e o que não é prazeroso. E aí, obviamente, a gente vai nas válvulas de escape, que hoje a gente busca muito pelo estilo de vida que a gente está levando, a gente vai para as válvulas de escape. Fugir da realidade. A internet é uma fuga da realidade.
Que,
né,
te dá infinitas possibilidades, né?
Uhum. Te traz amigos que estão sempre online 24 horas, que também não vão te cobrar nada. E, obviamente, a relação online é muito mais fácil de se estabelecer do que a presencial. Então, só que nós criamos agora um novo problema, que é a estrutura para viver em sociedade. Né? Os nossos adolescentes, até nós temos pais que também têm problema com jogos e internet, e a gente que trabalha muito ligado a isso sente essa dificuldade também. É real para todo mundo, não é só para o adolescente, mas para nós também. Adultos também estão sentindo essa dificuldade. É porque aquilo ali é muito prático, é imediato. E nós gostamos do imediato. Só que o prazer imediato, ele é rápido. E ele não fica, ele não traz um suporte para você durante muito tempo. Ele não te traz memórias afetivas. Porque ele vai e vem. Sim. Ele vai e vem. Então, como ele é muito rápido, você sente a necessidade de novamente recarregar essa recompensa.
Esse relacionamento pode ser intenso agora, à tarde ele pode não significar mais nada.
Só que daí tu quer aquilo de novo,
quer,
né?
Quer aquilo de novo, é verdade.
E a droga, a substância mesmo, ela traz isso, esse poder. E hoje nós vivemos disso, só nós não usamos droga, por exemplo.
Uhum.
Né? Na questão da compulsão por estar online, por ter um relacionamento 24 horas. Então, nós temos essa... Hoje, nós enfrentamos muito essa dificuldade. E isso é geral, né? Só que o que acontece? A dependência química, ela tem algumas características. Por exemplo, o tempo que você gasta do dia em função da manutenção daquele hábito, né? Você fez uma trajetória também, você começou como uso recreativo e daí você foi desenvolvendo outras áreas. E do jogo, nós entendemos também que tem fases, são 4 fases, né? Então, tem pessoas que jogam numa boa, param de jogar, vão trabalhar e tal. Já tem pessoas que têm que ficar no jogo e que não conseguem sair disso. Tem que apostar e cada vez apostar mais. Daí tu perde, daí no outro dia tu quer de novo aquilo.
E o fato do jogo ser um desafio. O jogo é um desafio para o jogador. Isso acaba, de uma certa forma, fomentando isso, não é mesmo, doutora?
Fomentando. Então, algum tempo atrás, nós tínhamos numa comunidade terapêutica que eu trabalhei, eu tinha um dependente de jogo que estava internado para tratamento de jogo, junto com alcoolistas e usuários de crack, maconha e cocaína. Então, a gente, na época, a gente sabia muito pouco sobre o jogo, já era reconhecido como uma doença, né? Um transtorno que chama o jogo patológico. Então, hoje se enquadra nisso também. E aí, ali, ele tinha todos os efeitos que os outros usuários de droga, que dependentes de droga tinham. A fissura, a manipulação, o tempo de uso, o gasto excessivo de tempo e dinheiro. Então, o jogo ainda tem essa questão.
Essa.
Porque a gente tem hoje os adolescentes no jogo virtual. Mas nós não podemos esquecer que nós temos muita gente envolvida no jogo de aposta. Caça-níquel, jogo que a gente joga em casa.
Sim.
Também, né? Carta, enfim. E aí, o que acontece? Essas apostas também têm um fundo emocional, né? Também nos mostra uma falta, que se quer compensar, né? Talvez rejeição, talvez não conseguir se colocar. Então, o que a gente sugere? A gente sugere sempre que busque ajuda, né? Se você tem... E não é, hoje a gente entende que isso a gente tem vivido. Então, nós podemos buscar ajuda.
Com certeza.
É, então, a dependência emocional, a dependência química, é a mesma dependência. A doença, a estrutura dela é a mesma.
É a mesma coisa.
O que difere são os detalhes.
Sim.
A droga, o jogo, tudo fuga.
Sim.
Fuga da nossa realidade insuportável, que a gente não dá conta, que a gente, às vezes, mantém ela através desses detalhes. Só que prejudica as nossas relações. E o jogo, ele é visto como uma doença grave, progressiva e fatal, tanto quanto a droga.
Sim.
Então,
e às vezes mais rápido.
Mais rápido, porque o jogador compulsivo, ele vai ter o patológico, que a gente chama, ele vai ter também perdas sociais, perda de trabalho, ele vai ter problemas de conflitos familiares, ele também vai deixar de fazer coisas... Vai deixar as prioridades reais.
Sim. Perda financeira.
Financeira, né? Só que isso vem se estruturando. Então, a gente constrói isso. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento também.
Sim, e uma questão que é importante, os sinais mais comuns que podem indicar que uma pessoa pode estar desenvolvendo um vício em jogos, por exemplo, ou um vício de estar sempre online na internet.
Então, uma das principais características que é vista também na dependência química é o tempo gasto em função daquela manutenção daquele comportamento. Né? Então, assim, antes eu fazia uso do celular 2 horas por dia. Agora, eu faço uso do celular sem... eu deixo de fazer coisas do meu dia a dia para poder estar online. Né? Eu sinto falta das relações, eu estou me sentindo sozinha, o que eu faço? Me penduro no celular. Então, isso é uma das principais características e é uma das primeiras características que são visíveis no desenvolvimento dos sintomas do jogo patológico, do descontrole, da impulsividade em estar online, em estar jogando. Né? E aí isso vai, vamos dizer que vai... crescendo, vai aumentando os sintomas. Então, eu começo a gastar muito tempo, aí eu começo a investir, mesmo não tendo dinheiro, eu invisto nisso. Então, eu peço emprestado, eu já não tenho mais vergonha de pedir emprestado. Então, eu vou quebrando crenças que eu tinha para poder jogar, para poder permanecer. Então, eu preciso de um celular melhor, né? Então, eu vou pedir o dinheiro emprestado para comprar o celular melhor. Então, é sempre... crescendo, crescente, é sempre crescente o sintoma, né? Então, a irritação, a agressividade, o nervosismo, na tentativa de controlar a quantidade de tempo que eu fico na internet, é a mesma questão do usuário de drogas, do dependente de drogas também. Então, assim, ele também vai ficar irritado, ele vai tentar o controle e não vai conseguir esse controle mais. Então, isso tudo são sintomas que a gente vai visualizando. E, às vezes, a gente não quer aceitar, né? Tanto a pessoa que está passando por isso, quanto as pessoas que estão ao redor. Porque não é só ele que é afetado. São afetados todo um sistema, né? Até no meu trabalho, eu acabo deixando de fazer coisas que vai acabar prejudicando o meu colega, que ele precisa daquilo, né? Eu tenho um tempo para isso. Então, isso tem virado um problema, que é a questão da escravidão que a dependência, a compulsão e a impulsividade acaba gerando nas pessoas. Né?
Nós podemos dizer que existem grupos mais vulneráveis? É difícil de identificar um grupo que é mais vulnerável em situação como essa, Daiane?
Então, as pesquisas mostram que, na grande parte, são homens. Homens de 30 a 40 anos que desenvolvem, que já conseguem ter essa característica daí, já tem o quadro, vamos dizer. Então, são homens mais velhos, né? Até pela questão de apostar, eles têm que terem a sua estrutura já. Sim. Né? Pessoas de nível médio e pessoas assim que têm alguma questão emocional envolvida que não está dando conta. Então, assim, as frustrações, isso tudo é normal, mas a gente tem que aprender a lidar com elas,
sim,
né?
Sim, busca uma fuga no local errado.
Busca uma fuga. O que que acontece, né? Nós não sabemos quem tem essa estrutura, essa predisposição, porque também tem fatores genéticos envolvidos, sociais, aquilo que a gente aprende. Então, assim, vamos dizer, meu pai jogava horas a fio, e aí eu sou filho dele, e aí eu começo a jogar também, então, porque eu aprendi que aquele comportamento, sim, é um comportamento legal. Então, nós temos todos esses fatores, a questão genética da predisposição, a questão do social, do que a gente aprende, né, do que a gente está vendo, e aí tem a questão da internet, que todo mundo tem acesso, né, e quem não tem acesso está fora da realidade, vamos dizer assim. Né? E aí tem essas distinções, mais o homem do que as mulheres. Por que que eu vejo que talvez isso venha mais para esse lado da questão masculina? O homem tem um pouco mais de dificuldade de aceitar as não fraquezas emocionais, mas o que ele entende como fraqueza emocional. E aí ele demora muito mais tempo para procurar ajuda. E aí ele vai guardando aquilo em algum lugar, ele tem que pôr aquele sentimento que ele não lida bem. E aí vai para essas questões, né? Do jogo, dos comportamentos inadequados, daí vai para manipulação, e aí nós vamos evoluindo, né? Inclusive deixar, por exemplo, de conviver com os filhos para poder estar. Eu já tive pacientes que tentaram, o marido não conseguia parar de jogar e apostava e ficava a madrugada toda, final de semana ele não ficava com a família. E aí o que aconteceu foi uma separação.
Uma separação, uma desestruturação familiar.
Desestruturação familiar. E aí ele queria o retorno desse casamento, mas também não queria parar de jogar, sim, né? Então, qual é a prioridade hoje? O jogador patológico, ele não consegue visualizar isso sozinho.
E aí precisa de ajuda.
Ele precisa de ajuda.
Nós vamos para o intervalo comercial agora, doutora Daiane, e a gente volta depois do intervalo para a gente falar disso, de como buscar ajuda, onde buscar ajuda e como tratar essa situação. Então a gente volta em seguidinho. Agora são 11 horas com 27 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
trinta e 33, 13 graus de temperatura, é um assunto que não se esgota, porque a gente identifica várias formas e várias situações onde a internet, o vício em jogo, o vício em estar online pode atrapalhar e trazer prejuízos para a nossa vida. Nós estamos conversando com a doutora Daiane Toquieto Machado, ela que é psicóloga. Falamos já sobre algumas situações, como identificar algumas situações. E agora nós vamos entrar numa sequência do assunto para sabermos de que forma as pessoas podem tratar isso. Daqui a pouco a família identificar ou a pessoa que está precisando aceitar que precisa de ajuda. Como é que funciona esse processo, Daiane?
Então, nós temos uma procura muito baixa para tratamento ou assumir que estou doente e vivo em função do jogo ou de estar online 24 horas. Porque isso nós temos um sistema de recompensa ali, como a gente já vinha,
sim,
falando,
uh-huh,
e aí nós temos que alimentar ele a todo tempo, porque nós queremos sentir aquela sensação positiva,
sim,
de prazer.
Aquele prazer, né?
Todo tempo. Aquela a questão imediata de receber tudo imediato e resolver tudo imediato, que é o que possibilita a internet hoje estar online, nós conseguimos resolver muitas coisas online. Então, só que isso tem um custo. E aí, o que acontece? Nós não temos assim um número significativo de pessoas que procuram tratamento para essa compulsão, que é uma compulsão moderna, vamos dizer assim. Mas a questão do jogo patológico, isso já foi reconhecido pelo manual diagnóstico há 20 anos. Então, a gente já tem como doença de diagnóstico vista e capaz de ser tratada há 20 anos. Né? Então, nós temos só mais um detalhe, que é agora a internet e o acesso. Então, uma das questões é a que as pessoas não assumem, porque é algo legal, todo mundo está na internet, e aí nós temos um número muito baixo de pessoas procurando ajuda. Então, esse é um grande problema que a gente está enfrentando. A gente sabe que muitos pais de adolescente nos procuram porque veem que é demais, né? Que os adolescentes não estão querendo ir para a escola, porque daí se expõe e, obviamente, é muito mais fácil ficar atrás de um computador, né? Ou de um celular. Então, essas são alguns problemas que a gente tem, que é aceitar que é um problema. Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter abstinência do jogo. A partir do momento que você reconhece que você perdeu o controle, que aquilo está te dominando, que quando você sai, você fica, parece que sem roupa, né? Como a gente vinha conversando
aqui, no intervalo.
No intervalo. Isso já é um sinal para a gente, né? Mas como hoje controlar isso? Então, nós temos que aprender a manusear esses sentimentos e criar estratégias para que a gente possa viver melhor e não ter muitas perdas.
Isso não significa que você nunca mais faça isso, mas tenha controle sobre isso, né?
Tenha controle. E assim como as outras dependências, a abstinência, ela vai acontecer. Você vai sentir falta no primeiro momento. Se você cortar aquilo, ou você diminuir, obviamente, tu tá programado para estar na internet, você está programado para estar no jogo, e aí você vai sentir falta como qualquer outra abstinência. Mas a abstinência é um dos passos, né? Então, por isso, procurar ajuda. E daí, tá, mas daí jogo. Eu procuro que tipo de ajuda, né? E aí a gente tem uma questão aí, como qualquer outra doença mental, que é a questão de uma avaliação psiquiátrica para ver quais foram os danos, quais são as áreas afetadas. O tratamento, ele é multidisciplinar, então ele não atua só na área, por exemplo, emocional. A gente vê como uma doença multifacetada, então ataca, prejudica várias áreas do ser humano. Então não vai prejudicar só a questão da família. Ela vai prejudicar o teu organismo, porque você vai alterar alguns relógios biológicos em função do jogo. Ah, mas isso não é verdade. Não, isso é verdade, porque eu já presenciei pacientes com jogo patológico de ficarem 3-4 dias enfiado só jogando e pular janela porque a família fechou eles. Então, eles têm um comportamento como qualquer outra pessoa em abstinência de substâncias também. Então, essa mudança de estilo de vida que a gente fala muito na dependência química é a mesma mudança de estilo de vida. Nós temos que fazer uma mudança. Então, assim, eu vou ter que ter horários para estar na internet, porque hoje nós precisamos dela. Nós vamos ter que cumprir isso. Rotina, a questão de um acompanhamento psiquiátrico para ver quais foram as áreas que foram afetadas ali. Às vezes
em algumas situações, o tratamento medicamentoso também é necessário, Daiane?
Sim, nós temos alguns transtornos que acabam sendo desenvolvidos em função do comportamento que a gente assume.
Uhum.
Então, o transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, né? Porque o jogo, tu tá ali, tu tá apostando e tu tem que ganhar e tu tem uma equipe e às vezes, tanto o jogo de cartas, também você tá apostando, às vezes você tá apostando dinheiro.
Sim.
Então, a ansiedade, a agitação, a questão da concentração também a gente vê muito, porque tem muito estímulo, né? Então, são pessoas que têm essa dificuldade de concentrar, às vezes, em outras atividades. No jogo, não. Está super concentrado ali, mas acaba que em outras atividades não consegue se concentrar. Então, a gente tem algumas comorbidades que podem ser desenvolvidas por causa desse comportamento compulsivo e aí devem ser tratadas como qualquer outra doença mental. Psicólogo, para ajudar a desenvolver algumas habilidades, mudar o estilo de vida, entender as suas crenças pessoais, né? E aí tem a questão do medicamento que vai ajudar também a diminuir a ansiedade, tentar trabalhar algumas outras questões que ele vai trazer junto, né? Não consigo dormir, meu pensamento é acelerado, e aí o medicamento também vai ajudar. Aí tem as outras atividades que a gente pode estar colocando junto, que é o exercício físico constante para liberar algumas químicas cerebrais que vêm para ajudar também nesse processo de recuperação.
Outras formas de convivência com outras pessoas também já supre uma necessidade que às vezes você busca na internet?
Isso, né? É estar em grupos sociais, né? Pode ser, não precisa ser um grupo específico lá para os dependentes, mas assim, estar num jogo de futebol, que vão ter outras pessoas ali, que vai ser prazeroso também, é encontrar prazer. Sim. Em outras atividades mais duradouras, não intensas.
Uhum.
E também não tão imediatas, né? E estar no social. Um jogo de vôlei, uma academia. Então, assim, a gente incentiva...
Um trabalho voluntário,
pensar em outras pessoas.
Pensar em outras pessoas, isso já traz um prazer que só quem pratica isso sente.
Sente,
e
exatamente.
Já pode ajudar bastante.
É. Então, tudo é uma mudança geral em todas as áreas da vida do, do indivíduo que está afetado por essa situação, né?
Verdade. 11 horas e 41 minutos é um assunto que não se esgota, doutora Daiane. É um assunto que a gente ficaria um dia todo, mas o tempo aqui ele nos limita. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, que as informações que a gente trouxe, as orientações e as situações que a senhora coloca aqui, que seja importante que a gente possa ter contribuído, ajudado com alguém que nos ouviu ao longo aí desse nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença, estamos sempre à disposição e não faltarão oportunidades aí para a gente conversar mais.
Eu agradeço, então, a oportunidade e espero que tenhamos outros assuntos para discutir também.
Com certeza, vamos ter sim. Está aí ouvindo essa participação da psicóloga Daiane Toqueto Machado conosco nesta manhã, trazendo e tratando de um assunto tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia, tão necessário de uma atenção, que é esse vício, que é essa fissura por jogos virtuais, por internet, por relacionamento, por estar online 24 horas. Quem não tem um problema desse para enfrentar.